se abaixar para uma pessoa, perto de uma pessoa que esteja numa sarjeta, que esteja precisando de um amor, porque é para aqueles também que o Senhor veio. Não veio só para a gente. E a gente, muitas das vezes, quando a gente está lá em cima, a gente esquece que a gente já esteve lá embaixo e esquece de pregar esse evangelho para essas pessoas que estão aí fora. Porque, na verdade, eles gostariam de estar aqui dentro. Só que a corrente, né, tem aprisionado eles de uma tal forma que não deixa eles saírem daquele lugar que eles se encontram. Eles até sabem que precisa e necessita de Jesus. Então precisa, sim, de uma mão estendida para puxar essas pessoas. E essa mão é quem? É a minha mão, é a sua mão. É você que está aí limpinho, cheiroso, né? Que diz que aceitou a Jesus, porque você não aceitou a Jesus, quem te aceitou foi Ele. Né? Então, nunca vivemos dias que a gente precisa de vigilância 24 horas por dia. Até dormindo, o inimigo perturba a sua mente. Até dormindo, você tem sonhos tenebrosos. Então, nós temos que estar vigilantes 24 horas por dia. Sabe? A gente não pode dormir, a gente não pode piscar. Como eu falei, nós estamos numa guerra. E o soldado que está na guerra, ele não pisca. Ele é para batalhar mesmo, é para guerrear mesmo. Então, estamos em campo de batalha. A igreja tem que guerrear. A igreja não pode retroceder e nem olhar para trás. Porque vidas perecem aí fora e precisa, necessita de nós. E aqui em Mateus a gente vê, né, nesse versículo dizendo: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque se eu soubesse a hora, né, que Jesus iria voltar, eu ia lá fora, fazia tudo o que eu quisesse, e depois eu voltaria. Ai, vai voltar hoje? Peraí, Senhor, me perdoa, tá? Porque eu fui lá fora, eu fiz isso, eu pequei. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Todo pecado tem uma consequência. E o salário do pecado, todo mundo sabe que é a morte. Então não venha com essa, que você vai pecar, né? E naquele grande dia você vai pedir perdão e vai entrar por aqueles portões. Não vai ser dessa forma. Tudo tem uma consequência. Então, por isso, e se a gente soubesse o dia que Jesus iria vir, né? Todo mundo ia ser santo, impoluto, né? Todo mundo ia querer lavar suas vestes correndo, para não deixar uma manchinha para subir. Só que a gente sabe, a palavra nos adverte muito bem aqui. A gente não sabe nem o dia e nem a hora. Ele pode vir nesse segundo e pegar esses pensamentos que eu e vocês estão tendo. E aí? Se a gente não estiver vigilante, se a nossa mente não estiver vigiando 24 horas por dia. Porque isso aqui, gente, pula toda hora. Pula toda hora. Cada um de nós aqui temos um temperamento, temos um jeito, né? Ninguém é igual a ninguém. Cada um aqui tem um DNA diferente. Então, se a gente não vigiar, isso aqui pula todo instante. Então, essa palavra vigiar, é uma palavra que ela nos deixa atenta, tá? Precisamos estar vigilantes, porque o diabo está sempre procurando maneira de nos destruir. Os ataques e as tentações podem surgir quando eu e você menos esperamos. Quando abaixamos as nossas guardas e ficamos mais vulneráveis aos ataques. Então, saiba que o adversário da tua alma, ele não dorme. Ah, pastora, mas é tudo o diabo? Sim, coloca tudo na conta dele, porque é tudo ele, tá? Nada acontece por acaso, tudo é ele, sim. Sendo que permissão tua, deixar ele fazer ou deixar ele não fazer. Se você estiver vigilante, você consegue ver os ataques do inimigo. Agora, se você não tiver, se você abrir guarda, meu filho, ele vai entrar, tá? Então, é por isso que essa palavra nos diz que temos que estar vigilante 24 horas por dia, 48 horas por dia, sempre vigiando contra o ataque do inimigo, que ele sempre vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Desde o dia que você nasceu, tá? Ele já começa a trabalhar na nossa vida para que a gente não tenha um encontro verdadeiramente com Cristo. E quando a gente anda no caminho dele, então, né, ele sabe que ele já perdeu, ele sabe que ele tem um destino certo para ele, então ele vai tentar tragar quem ele pode. Quem não estiver vigilante, quem não estiver com a sua mente ligada em Cristo, na videira verdadeira. Então, nós não podemos de maneira nenhuma abaixar a nossa guarda. Temos que estar vigilantes 24 horas por dia. E o primeiro passo para uma boa vigilância é você reconhecer a sua própria fraqueza. Quantos de nós, quantos aqui sabem o seu tendão de Aquiles? Quantos aqui sabem que se o inimigo tocar naquilo lá, você pula? Seja lá de que área for, gente. Sabe? Porque não vem dizer para mim, não. Não, pastor, que isso? Eu sou uma pessoa muito centrada. Né? Pode pisar no meu pé. Pode me cuspir. Pode me bater. Eu estou ali centrada. Eu duvido. Né? Todos aqui têm o seu tendãozinho de Aquiles. Todos aqui sabem a sua área. Né? Da sua fraqueza. Seja lá qual área for. Tá? Então, quando você reconhece a sua fraqueza, você sabe que é ali que o inimigo vai atacar. Então, é ali que você tem que montar o quê? Um guarda. Né? Seja na sua boca, seja no seu olho, seja no seu ouvido, seja na sua boca, né? Ou o que você come, em qualquer área da sua vida. Tá? Então, quando você reconhece essa sua fraqueza, você fica alerta, porque é ali que o inimigo vai atacar. Então isso é muito bom, gente. Se vocês até hoje não reconheceram aonde é a sua fraqueza, procure aonde é a sua fraqueza. E pede ao Senhor, Senhor, monte uma guarda aqui. Não deixe que o inimigo ataque essa área aqui da minha vida, porque é ali que ele vai atacar. E se você não estiver vigilante, aí vai dar ruim. Pode ter certeza. Quando devemos vigiar? Né? Quando devemos vigiar, né, assim? Será que a gente deve vigiar sempre? Como que, né? Ou de vez em quando, né? De vez em quando eu posso... Né? Não preciso vigiar, não, né? Quando será que devemos vigiar? Coloquem para mim, o Lenildo, por favor. Lucas 21, 36. A palavra do Senhor, ela diz para mim e para você que nós devemos vigiar em todo o tempo. Em todo o tempo. Não é, hoje eu vou vigiar, amanhã eu não vigio. Né? Ou vou vigiar 2 dias, 3 dias eu não vigio. É em todo o tempo. E diz assim, vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejas havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E estás em pé diante do Filho do Homem. A gente sabe que a vigilância, ela vem acompanhada da oração. Crente que não ora, não vigia. Crente que não ora, não vê o ataque do inimigo. Porque você que ora, você que tem intimidade com Deus, quando o inimigo vem com o ataque dele, você já percebe logo. E se você está orando, você vai conseguir combater. A arma do crente hoje é oração, jejum e palavra. Porque você não pode, com vontade dá, né, de pegar um 30K, né? Mas, como eu já falei, nós temos que ter, né, a vigilância. Porque que testemunho que você vai dar se você fizer isso? Você não é igual essas pessoas do mundo. Você tem que fazer a diferença. Certo? Então, se você não estiver orando, em oração, você não consegue detectar os ataques do inimigo sobre nossas vidas. E a oração e a vigilância é igual a fé e o crer. Porque aqueles que não têm fé não conseguem crer, né? E no final desse versículo diz assim, e estás em pé diante do Filho do Homem. Porque as coisas vão vir sobre a minha vida, sobre a sua vida. Os ataques do inimigo vai vir. Mas se você estiver em vigilância, se você estiver em oração, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir detectar o que vem sobre a sua vida. Coloque aí para mim, Mateus, segue para mim os versículos, por favor. Eu devo vigiar em... Vigia a sua carne. Porque muitos falam assim, a minha carne é fraca, né? A minha carne é fraca. É, a gente, como eu já falei aqui, a sua carne, ela pula a todo instante se você deixar, se você não tiver em vigilância. Né? É, na verdade, nós tentamos a cada dia ser melhor em Deus. As coisas que a gente fazia, a gente não faz mais. Porque o Senhor nos constrange com a palavra dele. Né? Aqueles que são crentes verdadeiramente, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, assim como Paulo teve aquele encontro ali, aquele homem foi radicalmente mudado. Porque ele se permitiu ser mudado. Né? De opressor, ele se tornou libertador de vidas. Ele pregou o evangelho, aquele homem, ele era solitário em praça pública. Ele se dava, ele se doava por amor de Cristo, porque verdadeiramente ele entendeu, sabe, o evangelho de Cristo na vida dele. Então, as pessoas falam que a carne é fraca, né? Sabemos que o pecado vai estar sempre diante de mim, diante de você. Ninguém aqui é santo, né? Quando a gente chegar na santidade, o Senhor nos leva, porque santo só Ele é. A gente santo, a gente não é. A gente procura a santidade em Deus a cada dia. Procura a não fazer mais aquilo que a gente fazia lá no mundo, ou falar aquilo que a gente falava lá no mundo, pensar aquilo, né, que a gente pensava. A gente procura a cada dia que passa ser melhor em Cristo. Né? Então, sabemos que a nossa carne, ela sempre, sempre vai pular. Mas sabemos também, a palavra diz assim, vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas esse espírito só vai estar pronto se eu e você estiverem em quê? Oração. Como eu já falei, o nosso combustível é orar, jejuar e ler a Bíblia. Porque se eu não estiver em vigilância, em oração, verdadeiramente a minha carne vai pular. E outra coisa, sabemos que tem espírito e tem carne. A quem você tem alimentado mais? É igual um bichinho de estimação, né? A gente dá o alimento, dá o alimento, dá o alimento, aquele bichinho vai ficando gordinho. Então, qual é o bichinho de estimação aí dentro de você que você tem alimentado? É o teu espírito ou a sua carne? Porque saiba que se for a sua carne, o que você der mais alimento é o que vai ficar mais forte em você e em mim. Mas se você estiver alimentando o teu espírito, sabe? Aí sim, ele vai ficar forte. Aí sim, você vai conseguir vencer a sua carne a cada dia que passa. E saiba que a sua carne, sabe que o seu maior adversário é você mesmo. Você consegue se matar, você consegue se comportar, você consegue te mandar até mesmo para o inferno, você acredita? Eu não presto para nada, eu quero ficar aqui, né? Enquanto o Senhor já morreu naquela cruz e deu a sua vida, nos fez imagem e semelhança dele. Só por aí, gente, só se a gente ficasse em Gênesis, a gente precisava pregar mais a palavra do Senhor, né? Até Apocalipse. Porque quando diz ali que ele fez a nota, nos fez a imagem e semelhança dele, olha o amor, olha o cuidado. Gente, você já pensou nisso, Márcia? Quando você se olha no espelho, você fala assim, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Sou a imagem e semelhança de Deus. Não é qualquer coisa não, gente. Nós somos lindos, formosos. Por isso que o diabo tem raiva de mim e de vocês, gente. Sabe? Porque ninguém, sabe? Nada, peixe, nada, cadeira, nada, é imagem e semelhança de Cristo. Quem é somos nós. Então por isso que ele tem uma raiva da gente tremenda. Porque nós nos parecemos com esse Deus. Então, nós somos os nossos piores adversários. E a quem você estiver alimentando mais, com certeza, irá estar mais forte. Então, vigia, vigia. Se alimente de oração, se alimente de palavra, se alimente de jejum. Fortaleça o teu espírito. Fique vigilante, porque aí não tem como o inimigo te atacar. E vigie e persevere. Efésios 6:18. A perseverança é tudo na vida do cristão. Cristão que não persevera, que não caminha com Cristo e é inconstante na presença de Deus, não obtém a vitória e nem verá a glória de Deus. Porque não perseverou, ficou para trás, retrocedeu, não avançou e perdeu algo lindo que Deus tinha para ele lá na frente. Então, persevere. Efésios diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha a oração de novo, gente. Olha a oração. Olha o poder que tem a oração. Olha o poder que tem a oração e a vigilância. Em todo o tempo, a palavra nos adverte a estar orando. Porque quando você ora, o seu espírito fica mais forte. Então, em todo tempo, ora. E um crente que ele não persevera, a qualquer problema, a qualquer dificuldade, ele olha para trás, ele retrocede, ele não quer mais caminhar. Esse dia eu estava falando com uma pessoa. A pessoa falou assim que estava passando por um problema muito difícil, muito difícil. Aí eu falei: mas você está caminhando? Não, eu parei. Eu falei: mas é aí que você tem que caminhar, criatura. Como é que tu vai parar pelo meio do caminho? Se com Cristo está difícil, gente, com Cristo?
Muito.
Ou está de boa aí? Hashtag está de boa.
Eu te falei isso lá em cima com as pastoras. Elas morreram de rir. Negócio do diabo.
Quando o diabo acordar de manhã e falar: hashtag, estou de boa, vocês podem fazer o que vocês quiserem, elas morreram de rir. Ele sempre vai estar assim, né? Então, não tem, sabe? Não está nada bem para ninguém. Então, não retrocede. Não olhe para trás, é aí que você tem que caminhar com Cristo. Está ruim, mas eu estou com Ele. Está difícil, mas eu estou com Ele. Eu sei que uma hora eu vou sair. Eu tenho aquele que me garante a minha vitória. Eu tenho aquele general de guerra que vai na minha frente, que vai batalhar por mim, que vai guerrear por mim. Tem coisas, gente, que a gente precisa passar para que a gente tenha um crescimento espiritual em Deus. Porque crente que não tem batalha, não tem bagagem, né? Por isso que tem uma opção de crentes mimados aí. Crente que você não pode falar nada, crente que você não pode abrir a sua boca, o irmão não pode chegar na igreja, isso tem muito, né, no meio do arraial, não pode chegar um pouquinho e ficar no seu cantinho. Ah, fulano já falou comigo, fulano hoje me olhou torto, ah, fulano hoje fez isso, fez aquilo, né? Então, gente, a gente não pode de maneira nenhuma olhar para trás, retroceder. Não pode ser inconstante, sabe? Na presença de Deus, eu não falo nem na obra do Senhor. Que a obra faz quem tem disposição, quem quer fazer. Ninguém é obrigado a fazer a obra do Senhor, sabe? Você sabe até o seu chamado, você sabe até o seu lugar no corpo de Cristo. Mas ninguém aqui pode esforçar a nada. É você com Deus. Mas ser perseverante, sabe? Perseverar, isso implica na nossa, até mesmo na nossa salvação, como a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Então não retrocede, não olha para trás. Caminhe, continue. Sempre. Está doendo, mas eu estou com Cristo. Estou na alegria, mas eu estou com Cristo. E vamos embora. Não retrocede, não olha para trás, porque a gente sabe que o nosso Deus está à porta. Seja vigilante, sóbrio. Ele não gosta de você. Ele é o nosso adversário. 1 Pedro 5, 8 ou 9. Sabe que o diabo é o seu adversário. Ele não vai te dar mole. Ele não vai Ele não vai te dar mole. Então resista na fé, fique firme, sóbrio. As aflições e as tribulações e as perseguições que irão vir contra mim e contra você. 1 Pedro 5:8 diz assim: seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 9. Ele vai sempre estar lá. Qual resistir firme na fé, sendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo? Coloca o 8 para mim, por favor. Então sabe que ele vai estar sempre ao seu derredor. Mas ao seu redor está o quê?
Os anjos do Senhor. Glória, aleluia!
Então, ele pode estar lá, ó, ao seu derredor, bramando como um leão, tentando te pegar, tentando te agarrar, mas os anjos, ó,
aqui você não toca.
Aqui não, nessa área aqui não. Está orando, sabe? Está vigilante. Aqui você não toca. Então, esteja sempre vigilante, porque ele não gosta de mim e de você. E nunca vai gostar. Glória a Deus por isso. Porque a hora que ele gostar da gente, tem alguma coisa errada. Quinto, vigia a sua casa espiritual. Marcos, do 33 ao 37. Jesus nos adverte vigiar, pois não sabemos o dia que ele há de vir. Vigia a sua casa espiritual, pois a hora que o dono da casa chegar, não te pegue desapercebido e dormindo, com a casa desprotegida, porque quem dorme não vigia. Conseguiu não? Marcos 13. 33 ou 37. Vigiai, olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-vos a todos. Vigiai. Então vigia a sua casa espiritual. Não deixe a sua casa desprotegida. Porque o inimigo, quando vê a sua casa desprotegida, mais uma vez falando, né, sobre oração. Quando ele vê a sua casa desprotegida, ele entra com o ataque dele. Então vigia essa casa espiritual. Se alimente de coisas que vai te fazer crescer, tanto a sua mente, como o seu coração, como a sua alma, como o seu espírito. Primeiro, dê alimento ao seu espírito, porque é ele que te conecta com Deus. Segundo, cuida da sua alma, que é aí que está todas as suas emoções. E terceiro, cuida do seu corpo mesmo, físico, tá? Vai ao médico, se cuida, toma remédio. Faz umas, se exercita, né? Eu estou tentando de novo, mas vou chegar lá, sabe? Mas se cuida, se ame, como eu já falei, você é imagem e semelhança do seu Deus. Sexto, vigia, ninguém sabe a hora. Apocalipse 32, 2
e 3.
Só que nem. Acho que só botei esse, né? Mas vamos ler o 2. Volta lá para isso. Ser vigilante e confirma os restantes. Peraí. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Porque não ache as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido e guarda-o. E arrepender-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Essa passagem aqui é sobre a igreja de Sardes. Essa igreja aqui, ela estava perecendo. Era uma igreja que ela já estava morta espiritualmente. Era uma igreja que ela sobrevivia de aparência. Eu só fiz um resumão aqui para vocês entenderem o porquê, né, da vigilância ali. Ali existiam pessoas já que estavam mortas espiritualmente. Então, era uma igreja que ela tinha riquezas, que ela tinha fama, né? E nem isso fazia ela ser avivada, porque elas tinham esquecido a Deus, e estava só adorando, né, as riquezas, as coisas que ela tinha. Ela é reconhecida como uma igreja orgulhosa, uma igreja vazia, uma igreja que não tinha nada para oferecer a ninguém. Então, quando diz ali, né, o Senhor diz que ninguém sabe a hora que ele há de vir. Jesus nos adverte a guardar o que nós temos ouvido, o que nós temos recebido, ouvido, e ele nos adverte a nos arrepender. Então, quantas palavras, nunca se pregou tanto o Evangelho como nos dias de hoje, né? A gente nunca ouve, a gente sempre abre, né, os Facebook, os meios aí de comunicação. Hoje tem igreja para tudo, para todo o segmento que você quiser seguir. Como eu já falei, nós somos juntos, né? Então, você hoje tem como abrir essas redes sociais aí e seguir, ser cristão em casa, né? Ficar sentadinho lá no seu sofá, só não sei se está adorando a Deus, né? Como deveria. Porque a palavra do Senhor diz também que é bom com sua fé que os irmãos vivam assim, né? Em união. Então eu prefiro a palavra de Deus. Porque eu no meu sofá, na minha casa, a gente já ficou quase 3 anos assim, né, gente? Dentro de casa, tendo que ser igreja dentro de casa, a gente não podia sair, né? Essa pandemia veio para revelar verdadeiramente quem era crente e quem não era, né? Porque os que eram mesmo, que estavam alicerçados na palavra do Senhor, perseverou, continuou, vigiou, né? E está aqui dentro dos templos para adorar. Mas aqueles que não perseveraram, aqueles que não vigiaram, infelizmente, né? Essa pandemia só foi uma gota d'água naquele copo que já queria transbordar há muito tempo. Então, hoje em dia nós temos essas igrejas aí, né? Que você pode estar dentro de casa, que você pode seguir, né? Em todos os segmentos de religião, né? Se eu posso chamar assim. Mas a gente tem ouvido muita coisa, né? E ali a palavra, ela nos adverte a isso, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e se arrepende. Quantas palavras que tem saído do altar, que a gente recebe aquela palavra, e muitas das vezes a gente não coloca aquela palavra em prática, porque a gente não vigia. Muitas das vezes a gente recebe aqui dentro da igreja, sai cheio do Espírito Santo, quando a gente bota o pé ali fora, porque é ali fora que é o nosso confronto todos os dias, né? A gente perde tudo que a gente recebeu aqui na hora. Por quê? Porque não vigiou. Porque não guardou na cauda do teu coração. Então, essa palavra, ela vem de encontro que a gente tem que ouvir, que a gente tem que receber, que a gente tem que ouvir, mas também que a gente tem que se arrepender. O arrependimento, ele é muito válido para o Senhor. Porque o arrependimento, ele implica na nossa salvação. Aqueles que não se arrependem de coração, verdadeiramente de coração, porque o Senhor é o Deus que sonda o meu e o seu coração. Do Senhor, nada e ninguém pode ocultar nada. E Ele é o Deus que nos esquadrinha por dentro e por fora. Ele sabe o meu pensar, Ele sabe o meu levantar, sabe de vocês também. Então, se a gente pode esconder até de um irmão, pode esconder de um pai, de uma mãe, hoje Deus, ninguém esconde nada. Então, esse arrepender, ele implica na nossa salvação. Porque aqueles que não são, aqueles que não se arrependem, aqueles que não têm a vigilância, né, de guardar aquilo que recebeu, sabe? Muitas das vezes perece. Por isso que estão fora do caminho do Senhor. Por isso que não estão andando na presença do Senhor. Porque não se arrependeram de todo o coração. A gente está, na escola bíblica, a gente está dando sobre o perdão, né? O ato de perdoar. É algo também que nos afasta muito do nosso Deus, né? O perdão. E a gente sabe que o perdão, ele é um processo. Mas é necessário que você passe por um processo, que você se permita passar por esse processo e você queira a passar por esse processo. E se arrependa. E se precisa, vá lá. Se foi a pessoa que te ofendeu, não tem problema. Você vai lá e pede perdão a ela. Se humilha. Se humilha na presença do Senhor. Porque é melhor, né? Então, esse receber, guardar e se arrepender implica na nossa salvação. Esteja atento, vigilante todo o tempo, pois ele virá buscar a sua noiva. E eu e você não sabemos a hora que o noivo virá. Coloca para mim Apocalipse, por favor. E todos aqueles que vigiaram, né, que não retrocederam, que não olharam para trás, irão ter uma nova vestimenta para aquele grande dia. Alguém sabe aí qual vai ser o grande dia? Aquela festa linda que me espera e te espera? Não? Ninguém sabe aquela grande festa que vai ter? Então vamos ver lá, né? Então sabe que aqueles que vigiaram receberão uma nova vestimenta para a boda do Cordeiro. Regozijai-vos e alegrai-vos juntos, e demos-nos glória, porque a vinda são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa do Senhor aqui? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Até 9. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Coloque para mim as imagens que estão aí, por favor. Então, aqueles que vigiarem, aqueles que não retrocederem, aqueles que não olharem para trás, aqueles que estiverem verdadeiramente vigilantes na palavra do Senhor, irão receber essa vestimenta linda. Gente, vai ser de linho. Linho fino. Não é qualquer coisa não, gente. Se imagina aí, feche seus olhos. Se imagine você toda recebendo aquela vestimenta. Primeiro, né, você vai ter que estar diante do seu Deus, naquele trono lindo. Você vai chegar diante dele, tá? E ali ele vai ter um livrinho, tudo que eu e você fizemos. E aí ele vai ler e vai falar: bendito do meu Pai. Vai te coroar, tá? Aquelas pedrinhas lindas, brilhantes, que eu, né, amo. Estou correndo atrás para que tenha muitos, tá? E aí ele vai te coroar. Porque vai ser antes do juízo, tá? Ele ali está te julgando. E ali vai ter o livrinho. Pastora fez isso, pastora fez aquilo, né? E aí vai colocar aquela coroa linda, né? De princesa ou rainha, porque já estou velha, então é rainha. Então é rainha. Vai colocar, né? E depois vai me entregar aquela vestinha branca, de puro lindo, fino. E vai colocar aquela veste. E vai falar. Entra, que terá aquela mesa linda. Porque a boda do Cordeiro, nós iremos cear com o nosso Deus. Com o Deus. E ali estará, tá? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Estará todos aqueles ali, ó, sentado à mesa juntamente com o nosso Deus. Mas para aqueles que vigiarem. Eu até arrumei mais. Tá conseguindo botar? Não? Oh, bênção. Oh, glória. Aleluia. Eu queria que vocês vissem, gente, como vai ser lindo. Tô toda arrepiada. Deixa eu colocar em pé. Como vai ser lindo, gente. Aquela mesa posta. Se aqui na terra, né? Quando a gente já coloca aquela mesa. E a gente sabe que o Senhor está aqui. Pode vir, louvor. E a gente ceia com Ele, a gente sente a presença dele. Você imagina na boca do Cordeiro. Ele pessoalmente servindo a ceia para cada um de nós. Nós com aquelas vestes lindas, de puro linho, com aquela coroa maravilhosa. Então, gente, vigia. Vigia. Em todo o tempo. Vale a pena vigiar. Vale a pena estar sempre vigilante. Não saia da sua torre de vigília. Daquela constância de estar de oração, de estar lendo a Bíblia, de estar se consagrando. Limpe as suas vestes a cada dia, fazendo essas coisas. Porque o que nos espera, o que te espera, é algo muito grande. É algo maravilhoso, é algo que a gente não imensura. A gente só pode imensurar, né, com nossa mente, hoje, aqui dessa terra. Já pensando assim, já é algo que, né, que nos motiva. Você imagina aquele grande dia, como será? Mas isso só irá se cumprir na minha e na sua vida se nós estivermos vigilantes. 48 horas, quantas horas for preciso da minha e da sua vida.
Y todo es mío.
pelo dia de ontem, Senhor, por tudo que o Senhor fez, todas as maravilhas. Nós não descansamos, Senhor Deus, de te agradecer, porque sabemos que Tu és o centro de toda a nossa vida, Tu és o centro de tudo em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agora nos leve, Senhor Deus, debaixo da Tua mão bendita, nos guardando, nos livrando, Senhor Deus, de todo o mal. Nos permita uma semana abençoada. Obrigado, em nome de Jesus. Grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um. Será vigilante até a vinda do Senhor. Que a igreja diga amém.
Então corre na...